Hey, what is up, guys? Edu here. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse episódio aqui do podcast. Hoje, um assunto muito, muito, muito massa que você não pode perder, que são 21 expressões do inglês americano, ou seja, Estados Unidos e Canadá, que você precisa saber se você for viajar pra lá, ou se você vai assistir conteúdo de lá, enfim. Se você já mora nos Estados Unidos, você precisa incorporar elas urgente no teu vocabulário. Então não perde, que você vai sair daqui... Olha, vai parecer um nativo falando. Beleza? Let's go. Alright. Essas expressões vão estar aqui embaixo na descrição. Você pode acompanhar conforme eu for falando. A gente vai abordar elas no significado que elas têm, não literal, mas no sentido da expressão mesmo. A primeira expressão é what's up. Essa é clássica. Não sei se você já assistiu aqueles filmes... eu acho que é da... Todo Mundo em Pânico, se eu não me engano. Que tem essa expressão que eles... Acho que é no filme 2 que eles usam bastante. Então, what's up? What's up? Também pode ser pronunciado what's up, como se não tivesse aquele T ali. E também pode ser pronunciado como sup. Só a parte final. Só o S-U-P bem dizendo, né? Sup. E geralmente é traduzido como e aí, mas pode significar mais do que só e aí. Porque geralmente a resposta é dada... com algo que tá se fazendo naquele momento, ou algo que, tipo, tá acontecendo de diferente na vida, tudo mais. Então, what's up? What's up? Ok, a próxima é awesome. Awesome. Essa, provavelmente você também já ouviu, awesome, que significa ótimo, significa demais. Ela pode ser usada nesse contexto, quando a gente quer dizer que algo é muito incrível, muito massa. Awesome. Escreve... A-W-E-S-O-M-E. Alright. A próxima expressão é like. Não like no sentido de gostar, mas like no sentido de tipo, bem dizer. Vou dar um exemplo de uma frase aqui, ó. Oh my God, it was like the worst date I've ever been. Então, like pode ser usado como a gente usa o tipo. Tipo no meio da frase, como eu acabei de usar agora. Ok? Outra expressão que é muito, muito, muito utilizada nos Estados Unidos. No Canadá acho que não é tanto. Também é, mas não tanto quanto nos Estados Unidos. Especialmente na parte sul e tal. É I hear you. I hear you. Hear de escutar mesmo. H-E-A-R. I hear you. Então, I hear you. No sentido de, meu, te entendi. Te saquei. Entendi o que tu quer dizer. Vou dar um exemplo de uma frase. I hear you. After I got back from Acapulco, the view from my apartment depressed me for weeks. Ok? Alright. Outra expressão muito importante e que pode ser mal interpretada é shut up. Shut up. Bem no sentido que a gente usaria também para fique quieto, né? Cala a boca. Também pode ser usado no sentido de tá brincando, de fala sério. Tipo, algo muito incrível aconteceu e a pessoa não acredita. Então, shut up, ok? Essa próxima aqui é muito usada, que é dude. Dude, que é... A gente poderia traduzir simplesmente como cara. Cara, tal coisa, né? É utilizada muito nesse contexto. Alright. To buy something. Essa também é importante saber, porque a gente pode confundir com a expressão literal, comprar alguma coisa. Neste caso, essa expressão significa acreditar em alguma coisa. To buy something. To buy something. Ok? Então, acreditar em alguma coisa. Um exemplo. Her story is just too crazy. I don't buy it. I don't buy it. Então, a história dela é muito louca e eu não acredito. Então, I don't buy it. Eu não acredito. Alright? Off the hook. Off the hook. Esses tempos eu fiz até um questionário lá no Stories do meu Insta. Se você ainda não segue, tá perdendo. @inglesdoedu. E lá eu botei essa expressão. Off the hook. O que que significa? Se livrar de alguma coisa? Acho que a outra opção era se dar bem em alguma coisa. Ou essa expressão não existe. Muita gente, acho que quase metade marcou que ela não existe. Mas ela existe e ela é muito utilizada no inglês americano. Então, off the hook significa... que a pessoa se livrou de alguma coisa. Off the hook. He's off the hook. Então, por exemplo, Jeff was in trouble last week, but his parents got him off the hook. Então, os pais dele livraram ele. Estava com problemas, os pais dele livraram ele. Ok? Essa aqui é muito massa. É to give props to someone. Então, to give props to someone, né? Give props. Props, muitas vezes é utilizado como aqueles, vamos dizer assim, os elementos para uma peça de teatro, por exemplo, né? O cenário, enfim, essas partes que são montadas. Mas nesse caso, to give props é parabenizar alguém. Vou dar um exemplo. I gotta give her props for that song. She's an amazing singer. Então, preciso dar os parabéns para ela, para aquela música incrível. Ela é uma cantora incrível. Alright. Bent out of shape. Bent out of shape. Mais uma vez. Bent out of shape. Bent é torcer, né? Você dobrar alguma coisa. To bend. E bent é o passado. Mas nesse caso aqui, a gente usa no sentido para dizer que uma pessoa tá chateada. Por exemplo, don't get bent out of shape just because I overcooked the rice. Don't get bent out of shape just because I overcooked the rice. Então, não fique chateado, chateada, só porque eu cozinho o arroz demais. Alright? Peraí, deixa eu interromper rapidinho aqui esse programa para te convidar para participar lá na nossa página no Instagram, que é @inglesdoedu. Entra lá. Nosso canal no YouTube também tá bombando, Inglês com Edu. Nosso site, inglescomedu.com. E também para você fazer parte do nosso grupo VIP, que é totalmente grátis. Mas ele é VIP porque ele tem algumas informações, alguns conteúdos exclusivos que são enviados diretamente por e-mail da galera que participa do nosso grupo. Você quer fazer parte dessa chance única, dessa oportunidade que não vai ficar muito tempo no ar? Entra lá no nosso site, inglescomedu.com. Aí lá no menuzinho tem a parte Grupo VIP. Clica lá, só deixar o teu melhor e-mail, teu primeiro nome e é só isso. Não precisa deixar a carta de crédito, não precisa colocar nenhuma informação. É, assim, muito importante, tá? São só essas duas, beleza? A gente vai te enviar conteúdo exclusivo direto pro teu e-mail. De volta pro show. Alright. Próxima expressão que eu trouxe aqui pra gente falar um pouco sobre é bananas. Bananas, exatamente como a fruta, banana. Existem, na verdade, algumas palavras, alguns nomes de frutas. Não sei se são frutas, na verdade, alguns nomes de comidas, basicamente. Tipo, nuts, também são usadas para se referir quando a pessoa tá louca, tá viajando na maionese. Vou dar um exemplo. He was so annoying, he drove me bananas. He was so annoying, he drove me bananas. Então, ele é tão chato que ele me deixou louco. Alright? Bummer ou bummed é uma outra expressão e ela é utilizada para quando você se decepciona com alguém. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. It's a bummer that a concert was canceled. It was a bummer that a concert was canceled. Então, foi triste, foi deprimente que o concerto, que a apresentação foi cancelada. Então, it was a bummer. Alright? Outra expressão extremamente útil é to hang tight. To hang tight. No sentido de ser paciente, de aguardar com calma. Então, é uma forma de você. Como eu disse no começo, elevar o seu nível de inglês. Porque você pode dizer, keep calm, por exemplo, né? Mantenha calma, fique calmo. Mas você pode dizer, hang tight. Vou dar um exemplo de uma frase. Hang tight, I'll be with you in a minute. Hang tight, I'll be with you in a minute. Então, é uma expressão que você pode usar. E como eu falei já em outros episódios aqui do show, já falei acho que no YouTube também, se não me engano, em outros lugares, é esse tipo de coisa que também vai elevar o seu nível no inglês, que vai te fazer falar mais parecido com os nativos, que vai te falar com mais confiança, mais tranquilidade, porque se tiver um branco numa expressão, você vai ter outras duas, três ou quatro para falar sobre aquilo. Então, to hang tight com certeza vai te ajudar. Alright? Ok. Whatever. 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 O que que significa whatever? Nesse caso, a gente usa para não se importar. Quando alguém não tá muito aí. Então, por exemplo, vou dar uma frase aqui. I don't care if they are going out. Whatever. I don't care if they're going out. Whatever. Ou, poderia ser no começo da frase. Whatever, I don't care if they're going out. Então, que seja, que se dane. Não me importa se eles estão saindo, se eles estão, enfim, namorando. Esse tipo de coisa. Então, whatever. Outra expressão muito utilizada, outras duas, na verdade, que são com for. A primeira é for real. Então, for real, que significa pra valer, ser verdadeiro, honesto. Vou dar um exemplo aqui. I started playing basketball. E a outra pessoa diz, for real? E a resposta da primeira pessoa, yeah, man, for real. For real. Então, comecei a jogar, a treinar basquete. A pessoa fala, pra valer? Sério? É mesmo? E a outra pessoa diz, sim, meu, pra valer. For real. For real. Ok? Você escreve F-O-R, espaço, R-E-A-L. For real. E a outra expressão que eu comentei com for também é for sure. For sure. For sure, man. Que significa com certeza, definitivamente. Então, vou dar um exemplo de uma frase aqui. Can you do me a favor and pick up dinner on the way home? Resposta, for sure. Então, can you do me a favor and pick up dinner on the way home? For sure. Então, você pode pegar o jantar no caminho de casa? A pessoa responde, com certeza. Então, for sure. Como eu disse, essas expressões, todas elas, você não precisa memorizar e já agora começar a incorporar no seu vocabulário. Talvez selecione as que você mais gostar. Eu gosto de trazer várias para ter opção, que você possa escolher. Escolhe alguma delas, vê bem o significado, talvez escuta de novo esse episódio, se for o caso, e incorpora no teu dia a dia. Porque, no teu dia a dia não. Também, pode ser no teu dia a dia, mas incorpora ela na tua fala no inglês, porque vai fazer muita diferença. E as últimas duas, que são extremamente úteis, são I get it e I got it, no caso, no passado. Que é basicamente usado para dizer que eu entendi alguma coisa, que eu saquei a ideia. Então, vou dar um exemplo aqui. Primeira pessoa diz, Our appointment is at 4 p.m. Resposta, got it, I'll meet you there. Então ela diz, nosso horário é às 4 horas da tarde. A pessoa responde, entendi, te vejo lá. Então, Our appointment is at 4 p.m. Got it, I'll meet you there. Então, essa expressão, muito importante quando você quer dizer que você entendeu. Sem querer dizer, sem usar, por exemplo, I understand, or I understood, you know, whatever. Whatever. Ok. See you later. See you later. Basicamente, até mais tarde. Literalmente significa te vejo depois. Certo? Então, você não precisa levar ela ao pé da letra. Você pode usar ela como um tchau. Você vai ver a pessoa amanhã, você vai ver a pessoa daqui a 2, 3 dias. See you later. See you some other time. Ok? Okay, guys, thank you very much for listening. Obrigado por escutar mais esse episódio aqui do show. Eu realmente espero que você consiga colocar essas expressões em prática. Praticar é uma das melhores formas para você de fato aprender alguma coisa. Então, escute e implemente. Nem que seja falando sozinho, na frente do espelho, ou sozinha com um cachorro, por exemplo. Funciona. Coloque em prática, use isso. Essas expressões, como eu já mencionei em outros episódios também, são vários fatores que vão te ajudar a falar com mais fluidez, com mais segurança e, por que não, mais parecido com os nativos, né? Você vai ter o elemento do sotaque, o elemento das estruturas que você usa corretamente. Você vai ter também o vocabulário, enfim, são vários fatores. E esse é um deles. Porque no nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente fala português com alguém, com outro nativo, a gente não fala exatamente as palavras no sentido literal, a gente usa expressões, a gente usa outras ferramentas de linguagem. Então, é importante que no inglês, conforme a gente for aprendendo, a gente faça a mesma coisa. Como eu disse, vai elevar o seu jogo. It's gonna elevate your game, ok? Então, não deixa de escutar os próximos episódios. Se estiver escutando no Spotify, só deixar tocar. Pronto, ele vai tocar no automático. Se estiver no site, só voltar para a página anterior e escolher outro episódio. Nosso Insta, já mencionei, @inglesdoedu. Nosso site inglescomedu.com. Super simples, super fácil. Lá você vai ter conteúdo que não tem em nenhum outro lugar. Então, você vai ter conteúdo que não tem no Insta, que não tem no YouTube. Nosso canal no YouTube é Inglês com o Edu. Mas lá no site você vai ter esse conteúdo extra. Além disso, você pode fazer parte do nosso grupo VIP. Tem umas vagas ainda, mas são limitadas, daqui a um tempo ele vai acabar saindo do ar. Só você entrar lá, deixar seu nome, seu e-mail, não precisa botar nenhuma informação super importante, cartão de crédito, nada disso. Só o seu nome, só o seu e-mail, ok? Te vejo nos próximos episódios aqui do show. Continua escutando. Bye bye. Hey, what is up, guys? It's you here. Hoje com 20 expressões que vão elevar o jogo do seu inglês. Expressões que muito provavelmente você não conhece, ou pelo menos acho difícil você conhecer todas elas. São expressões muito utilizadas no inglês americano, então Estados Unidos, Canadá. A não ser que não seja o caso, aí eu aviso, né, essa expressão é mais usada nos Estados Unidos, mas no Canadá. Ok? Escuta esse episódio até o final. No final dele eu vou fazer algumas considerações sobre essa questão da fluência, do falar com mais segurança, do falar com mais fluidez e etc. Ok? Então, não perde esse episódio.